no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
PEC 48 pretende instituir a tese do marco temporal por meio de emenda constitucional. Indígenas ocupam FUNAI em Altamira e exigem paralisação da Belo San. Mulheres de Santarém manifestam contra o aumento da violência e feminicídio. E Arquidiocese de Manaus mobiliza fiéis para a campanha de evangelização 2025.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Na edição de hoje, o Senado Federal aprova a PEC 48, que pretende instituir a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, não mais por meio da lei ordinária, mas agora como emenda constitucional. A proposta foi votada sem sequer passar pela apreciação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. Confira com Verônica Holanda.
O Senado Federal aprovou, em dois turnos, a PEC número 48, que pretende instituir a tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, não mais por meio de lei ordinária, mas agora como emenda constitucional. Antes da votação, os senadores aprovaram um requerimento para estabelecer um calendário especial para análise da proposta, sem a necessidade de intervalo entre os dois turnos de votação. O projeto passará agora por análise na Câmara dos Deputados. A emenda, no entanto, sequer foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A inclusão da proposta na pauta foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a decisão do STF de pautar o julgamento das ações que pedem a inconstitucionalidade da lei do marco temporal. Assim ocorreu também em 2023, quando, diante do julgamento na Suprema Corte que viria a declarar a tese como inconstitucional, parlamentares anti-indígenas fizeram caminhar o projeto de lei do marco temporal. Luiz Ventura, secretário-executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, alerta que a aprovação da PEC é extremamente grave, não apenas para os povos indígenas, mas para toda a população brasileira.
O que nós encontramos em boa parte das senadoras e senadores não é só uma certa hostilidade ideológica com relação a direitos fundamentais, a direitos dos povos indígenas. Não é só uma posição política em favor de determinados poderes econômicos ou da primazia da propriedade privada sobre povos e comunidades. Não é só isso. O que nós encontramos em muitas e muitos deles é que, do ponto de vista humano, não tem a capacidade de compreender e de acolher o que significa a vida dos povos indígenas e o vínculo que os povos indígenas têm com seus territórios. E nesse sentido, algumas falas feitas por senadores para defender seu voto a favor do marco temporal simplesmente foram falas que não condizem com a realidade, são falas que não são verdade. Então nós estamos diante de um Congresso Nacional que está com muita dificuldade, mais além do tensionamento político que existe com o Poder Judiciário, tensionamento político com o Poder Executivo, o Senado e a Câmara os deputados do Congresso continuam tendo um tensionamento político com a sociedade brasileira.
Pedimos ao Poder Legislativo que recupere urgentemente seu sentido republicano e retire de pauta a PEC 48, atuando em prol do bem comum em sintonia com a sociedade brasileira. Seguiremos trabalhando para que todos os territórios indígenas sejam demarcados e que os povos possam vivê-los com plena autonomia, conforme seus projetos de vida. Do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas ocupam FUNAI em Altamira, no Pará, e exigem paralisação da Belo San. Desde segunda-feira, um grupo de mulheres Xicrim e Juruna e representantes de seis territórios ocuparam a sede, solicitando uma série de reivindicações, entre elas, medidas imediatas de proteção territorial na Volta Grande do Xingu. Quem traz as informações é Daniela Pantoja.
Cerca de 200 indígenas, incluindo o grupo de mulheres dos povos Xicrim, Xipaia, Arara e Juruna, ocupam desde a última segunda-feira a sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em Altamira, no sudoeste do Pará. As lideranças reivindicam paralisação imediata do projeto Belo San, com a exigência de estudos de impacto específicos sobre as terras indígenas Xicrim e todas as terras indígenas da Volta Grande. De acordo com Sol Juruna, uma das mulheres indígenas que está na ocupação, há poucos meses eles manifestaram, mas não tiveram resposta de Brasília sobre as demandas, em especial sobre a exoneração do responsável pela coordenação regional da FUNAI em Altamira.
Nós veio aqui porque já teve uma reunião, aliás, uma manifestação há um mês e pouco atrás, e a gente não teve resposta de Brasília, onde nós pedimos a exoneração do coordenador aqui da CR, né? E aí não teve resposta. E então as mulheres resolveu se juntar para pedir resposta, porque na outra manifestação foi carta dos 9 povos, 9 lideranças indígenas mandou as cartas pedindo a exoneração do Luiz, descontente com a gestão dele, porque a gestão dele está sendo uma má gestão aqui para o Médio Xingu, né? E a gente está tentando melhorar as coisas para nós. Então, dentro dessa manifestação, a gente está lutando por várias coisas. Várias coisas, assim, que vêm atrapalhando a nossa vida, já vem de muito tempo, onde a gente vem cobrando a FUNAI e não tem resposta de ninguém.
A liderança relata ainda sobre os impactos permanentes da mineradora e também a solicitação da criação de um corredor ecológico que conecta a Volta Grande do Xingu à terra indígena Ituna e Tatá.
Nós já vivemos a realidade da Belo São, o que ela já fez no nosso território, então a gente está pedindo para paralisar, para parar, porque a gente sabe que vai ter a morte do nosso rio. A gente também está lutando aqui pela implementação do corredor ecológico do Xingu, que conecta a Volta Grande com o território Ituna e Tatá, o estabelecimento do corredor também ecológico da terra indígena Trincheira Bacajá, a desintrusão da terra indígena Cachoeira Seca. E também a execução do plano de segurança alimentar do povo Arara, né, do Cachoeira Seca.
Cotixina Yara Poldem, do povo Arara, também é uma das mulheres indígenas que se soma à ocupação e reafirma a paralisação imediata da mineradora, pois seu território já sofre inúmeros impactos.
É a nossa preocupação maior, porque veio Belo Monte, só destruiu, trouxe muito impacto para nós, Belo Monte. Nós viemos de manifestação para dizer que nós não aceitamos o Belo São. Também queremos desinclusão da nossa terra. E também nós fizemos essa manifestação exonerar o nosso coordenador da FUNAI, porque nós não queremos ele mais na FUNAI como coordenador.
Um ofício com as reivindicações foi enviado ao Ministério Público Federal, MPF, o Ministério dos Povos Indígenas, MPI, a FUNAI, a Agência Nacional de Águas, a ANA, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, SESAI, e Secretaria de Educação Profissional Indígena, CEPI. As lideranças afirmam que não deixam o local enquanto as suas reivindicações não sejam atendidas e, diante disso, também solicitam apoio de outras organizações e demais pessoas, como reforça Sol Juruna.
E por isso a gente pede apoio também às ONG, às pessoas que estão nos ouvindo, que estiver vendo a manifestação. Nós pedimos apoio com alimentação, com água, porque aqui tem muita criança. E a gente não vai sair, porque a gente, mãe, traz o filho para cá. Tem um monte de filho, um monte de menino aí. E a gente pede também ajuda, né? Para a gente estar se mantendo aqui, porque nós vamos continuar firme pela luta. A gente também pede o reconhecimento dos territórios tradicionais do Juruna, do Muratá e do Pacajaí.
A mobilização pressiona ainda o governo federal por medidas imediatas de proteção territorial na Volta Grande do Xingu, região marcada por conflitos fundiários pela ameaça de megaprojetos como empreendimentos de mineração do ouro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal combate grilagem de terras no estado de Roraima. A operação investiga ocupação e venda ilegal de áreas da Floresta Nacional do Estado. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
Nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardiões da Terra para apurar invasão de terras da União e Associação Criminosa em Boa Vista. Além dos mandados de busca e apreensão, foram determinados o bloqueio de valores e arresto de bens dos investigados. São 2 mandados de busca e apreensão contra acusados de grilar terras federais da Floresta Nacional de Roraima. Segundo as investigações, uma associação teria sido criada com a única finalidade de ocupar terras pertencentes à Floresta Nacional de Roraima e, posteriormente, vendê-las sob aparência de legalidade. Criada em 1989, a Floresta Nacional de Roraima fica nos municípios de Alto Alegre e Mucajaí. A área detém um território de aproximadamente 169.628,70 hectares. De acordo com a Polícia Federal, as investigações prosseguem na Justiça para apuração dos fatos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, EMA leva o Maranhão ao primeiro lugar nacional com o projeto Babaçu Tech.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
IEMA leva o Maranhão ao primeiro lugar nacional com o projeto Babaçutec. Os alunos desenvolveram um forno solar de baixo custo, feito com materiais recicláveis. Tenille Barros é quem tem as informações.
O Maranhão acaba de conquistar o primeiro lugar nacional da 12ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, o maior programa de ciência e tecnologia voltado para estudantes da rede pública do país. A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo no dia 2 de dezembro e reconheceu 10 projetos finalistas. Entre eles, o grande vencedor foi o Babaçutec, desenvolvido por estudantes do Instituto Estadual do Maranhão, o IEMA. O Solve for Tomorrow é uma iniciativa de cidadania corporativa da Samsung, coordenada pelo Sempec, e incentiva jovens a criarem soluções baseadas na abordagem STEM, que integra ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A proposta maranhense chamou a atenção do júri por unir sustentabilidade, tecnologia simples e impacto social direto. O Babaçutec foi criado por um aluno e quatro alunas do terceiro ano do ensino médio e técnico do IEMA em São Luís. Eles desenvolveram um forno solar de baixo custo, feito com materiais recicláveis que acelera o processo de secagem do mesocarpo, a parte fibrosa da casca do babaçu, usado na produção de farinha, azeite e outros derivados. Com os equipamentos, as quebradeiras de coco têm acesso a uma tecnologia acessível que reduz o esforço físico, aumenta a produtividade, agiliza a comercialização dos produtos e melhora a renda das famílias que dependem do babaçu. Para a estudante Marina Oliveira, integrante da equipe, o impacto social é o grande diferencial do projeto.
O projeto Babaçutec surgiu a partir de uma problemática da nossa comunidade, que é a questão da secagem do mesocarpo. A gente trouxe ele para cá, para São Paulo, apresentamos e a gente conseguiu o primeiro lugar, mostrando que, mesmo que a juventude hoje em dia tenha muito esse preconceito com as quebradeiras de coco, com a questão do coco babaçu, a gente veio e mostramos que sim, é importante, é sim relevante as quebradeiras de coco.
Viva o babaçu, né?
Com o Babaçutec, o Maranhão mostra que inovação também nasce das necessidades do povo e da criatividade dos jovens da escola pública. Um projeto simples e sustentável e transformador que agora leva o nome do estado ao topo da ciência estudantil no Brasil. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova sala de vacina é inaugurada na zona rural do Careiro. A iniciativa reforça o acesso à proteção de idosos, crianças e as pessoas mais vulneráveis. Acompanhe os detalhes com Derlei Oliveira.
O espaço começou a funcionar na região do distrito do Janauacá, comunidade Tilheiro, e deverá atender aproximadamente 1000 famílias que vivem nas comunidades mais próximas. A iniciativa reforça o acesso à prevenção, especialmente de crianças, idosos e públicos mais vulneráveis. Com a nova sala, a comunidade terá mais facilidade para manter o calendário vacinal em dia, sem precisar se deslocar longas distâncias até a área urbana. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, enfermeira Janete Craveiro, o espaço irá favorecer um melhor acompanhamento às famílias.
Hoje nós estamos inaugurando aqui uma sala de vacina na UBS Adega Pindahã. É mais um serviço que vai estar disponibilizado para a população. Então agora os pais vão poder acompanhar direitinho a vacina dos seus filhos. A vacina vai funcionar de segunda a sexta-feira.
Feira. A enfermeira reforça que é muito importante estar atentos à vacinação.
Então, a gente quer mandar esse recadinho para os papais aqui das comunidades próximas, área do Rios, que agora vocês vão ter esse serviço aqui dentro da unidade de saúde. E vamos manter os cartões das crianças atualizados, porque as vacinas, elas previnem as doenças e é importantíssimo o cartão das crianças estarem atualizados.
A nova unidade foi equipada para oferecer todas as vacinas do calendário do SUS, garantindo atendimento seguro, orientações e acompanhamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, mulheres manifestam contra o aumento da violência e feminicídio. O ato Mulheres Vivas está sendo mobilizado em todo o país contra o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres e meninas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, do campo e das áreas urbanas saíram às ruas de Santarém, no oeste do Pará, nesta quarta-feira, para manifestar contra o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres e meninas. A marcha com concentração na Praça Tiradentes foi marcada por falas, palavras de ordem e cantos por todas as mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pela violência. As mulheres presentes também clamavam por justiça, ampliação de políticas públicas efetivas, proteção, dignidade e pelo direito de viver sem medo. Edilena de Oliveira, agricultora familiar da comunidade São Francisco, na região do Arapiuns, participou do ato e reforçou que essas mobilizações são necessárias e urgentes, pois atualmente se observa poucas políticas públicas para as mulheres que sofrem algum tipo de violência.
A gente vê que a violência contra a mulher, ela generalizou, parece que é normal, mas para nós é um grande sentimento e uma grande tristeza, nosso Brasil todo, nosso país, viver numa situação de violência contra as mulheres, porque as mulheres, elas não são, as nossas mulheres não são objeto, elas são pessoas de carne e osso que precisam ser cuidadas com carinho e com atenção. E hoje a gente não tem as políticas, muito poucas políticas públicas voltadas para dar assistência para as mulheres nessa questão de umas que já estão violentadas. Né? Muitas foram mortas, mas a gente está vivo para lutar e elas continuam vivas. Nós precisamos se mobilizar nas nossas comunidades. A importância da família, da educação na família, é que ela acalma um pouco a violência.
E se nas áreas urbanas, ou seja, na cidade, a impunidade desses crimes ainda tem pouca visibilidade, imagine na área rural, onde em alguns lugares não se tem policiamento. Diante dessa realidade, Veste Baixos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR de Santarém, relata que a organização tem levado algumas informações para também combater a violência contra as mulheres no campo.
Agora sim, na cidade, que tem mais visibilidade, que tem um policiamento, que tem as instituições judiciais, acontece isso, imagine na área rural. Então nós estamos também fazendo esse trabalho de combate à violência no campo, levando até a mulher as informações e dizendo para ela, mulher, põe a boca no trombone. Hoje todo mundo, na briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher, que é para evitar a violência, para evitar um assassinato. Então chega de violência contra a mulher.
O ato Mulheres Vivas, mobilizado em todo o Brasil, deu continuidade aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Convocados pelo Levante Mulheres Vivas, atos aconteceram em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal e reuniu milhares de pessoas indignadas com a escalada da violência que atinge mulheres em todas as regiões do país. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Indígena do povo Apixana publica livro Transformações do Tempo e Políticas Climáticas dos Povos Indígenas. A obra traz um olhar indígena das ações de enfrentamento às mudanças climáticas. Os detalhes com Luana de Oliveira.
O livro Transformações do Tempo e Políticas Climáticas dos Povos Indígenas, escrito por Cineia do Vale, indígena do povo Apixana, traz o legado de quem dedicou mais de 30 anos incansáveis em defesa dos direitos, da proteção e preservação ambiental, assim como enfrentamento às mudanças climáticas pela autonomia, fortalecimento e bem-viver das comunidades indígenas. É o olhar indígena de quem vivencia as transformações do tempo, junto com seu povo, em uma história cheia de desafios, perdas e risos e choros, e também de conquistas, regada por dedicação e principalmente por amor pelo que faz. Cineia recorda que sempre se perguntava como registrar e mostrar para todos as metodologias usadas nas ações de enfrentamento às mudanças climáticas, feitas nas comunidades em Roraima. O questionamento foi levado para o mestrado feito na Universidade de Brasília, e foi então que, junto com os parceiros, surgiu a ideia de produzir o livro, uma versão modificada da dissertação de mestrado, construída sob orientação do professor Alessandro Oliveira e co-orientação do professor Daniel Bampi, do Instituto Insiquiran da Universidade Federal de Roraima. Em algumas páginas, o livro traz homenagens carregadas de gratidão e apreço, dedicadas em memória ao companheiro de trabalho Genis Vandré, técnico em Sistema de Informação Geográfica, que atuou com Cineia no Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas do CIR. Os conhecimentos e aprendizados compartilhados por Cineia no livro foram feitos de muitas mãos. Cada um contribuiu à sua maneira para que Transformações do Tempo e Políticas Climáticas dos Povos Indígenas fosse uma realidade. Desde um simples gesto de solidariedade, abraço, aperto de mão e até um ralhete de cobrança para que terminasse a escrita o quanto antes. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus mobiliza fiéis para a campanha de evangelização 2025. A proposta deste ano destaca a importância de abrir espaço para a presença de Cristo no dia a dia e no ambiente familiar, especialmente durante o Advento, período de preparação para o Natal. Yolanda Mendes é quem traz as informações.
Realizada desde 1998, a campanha de evangelização acontece todos os anos, entre a solenidade de Cristo Rei e o terceiro domingo do Advento, quando ocorre a coleta nacional para a evangelização. Em 2025, a arrecadação será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro. Os recursos serão destinados a iniciativas evangelizadoras nas dioceses, nos regionais da CNBB e em projetos de alcance nacional. Ao comentar a iniciativa, o cardeal Dom Leonardo Steiner destacou que o Advento é um convite à renovação da fé e ao compromisso com a missão da Igreja.
E nesse tempo do caminho de Belém, nós temos uma coleta importante dia 13 e 14 em todas as comunidades nossas, nas celebrações da Palavra, na celebração da Eucaristia, nós faremos uma coleta. Essa coleta é para a evangelização da Igreja. Uma porcentagem fica na Arquidiocese, outra porcentagem vai para o nosso Regional Norte 1 e outra porcentagem vai para Brasília. Tudo para a nossa evangelização.
Segundo a Arquidiocese de Manaus, a campanha de evangelização também reforça o compromisso cristão com o próximo, incentivando ações que promovem a fraternidade, a esperança e o cuidado com os mais necessitados.
Assim, eu gostaria de convidar a você, querido irmão, querida irmã, nesse tempo do Advento, que é a vinda do Senhor, o anúncio da presença do Senhor, que ajude, seja colaborador, deposite a sua oferta, para assim nós podemos evangelizar sempre melhor. Que Deus abençoe o seu gesto e caminhemos todos na esperança da vinda do Senhor.
A campanha de evangelização 2025 segue como um chamado para que cada fiel seja sinal de amor e esperança, preparando o coração para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís, no Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte e seguidor das rádios católicas que integram a rede de notícias da Amazônia. Eu tenho dois temas para destacar. Primeiro, dois movimentos políticos que estão, de certo modo, interligados e demonstram um pouco o aquecimento da questão pré-eleitoral, que sempre esteve na pauta, de certo modo. Primeiro, a chamada dosimetria aprovada no Congresso Nacional, que reduz as penas dos condenados pelo atentado à democracia do famigerado 8 de janeiro, que incide também sobre a redução de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, também ele condenado. Movimento do Congresso Nacional que não anistiou, mas reduziu essas penas, o que pode gerar também uma certa crise ou aumentar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal. Outro assunto que ocorreu nas últimas horas foi a rejeição da cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, ela que é acusada de ter contratado um hacker para invadir o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça e assim prejudicar a época das eleições presidenciais últimas. Essa rejeição também pode gerar maior atrito institucional entre a Casa Legislativa e aquela Casa Judiciária. São cenários políticos, nós temos de fato um Congresso bastante à direita em alguns casos. E isso não passa desapercebido que nós, nos últimos dias, recebemos a notícia do lançamento da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro para ir à disputa, daqui a alguns meses, da presidência da República. Isso, ainda temos o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda é possível pré-presidenciável no espectro da direita. Movimentos políticos que atingem ou repercutem todo o cenário nacional. Por fim, eu quero destacar também a redução, ou o fim, melhor dizendo, da escala 6x1. A Câmara aprova texto que limita a jornada em 36 horas. A proposta prevê repouso semanal de 2 dias para trabalhadores, preferencialmente aos sábados e domingos. Esse texto agora ele foi aprovado na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e vai agora para o plenário do Senado. E assim, essa mudança da escala que passa de 6x1 para 5x2, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. Para os trabalhadores, claro que é uma ótima notícia, e preciso apenas verificar na economia nacional, é preciso um tempo de adaptação, lembrando aquele famoso ditado que não existe almoço grátis. Então, empresas, microempresas, órgãos em geral, instituições vão precisar se ajustar a essa medida, que busca trazer mais qualidade de vida também para nossos trabalhadores e trabalhadoras e, quem sabe, até fomentar mais empregos. A você, querido ouvinte, meu abraço e a minha bênção.
E encerra aqui a edição de número 4.353 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tenille Barros, Verônica Holanda, Yolanda Mendes, Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Anderlé Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.